um tema muito propício, talvez você vá se identificar. Mateus capítulo 4. Vou falar sobre algo que você vai sentir assim: pastor, eu estou vivendo isso. O tema da mensagem de hoje é deserto, um lugar de travessia. O texto base é Mateus capítulo 4, e peço que ao lermos esse verso, você permita que a Bíblia seja aberta, porque nós vamos navegar aí por alguns versículos que é importante para as nossas vidas. Diz assim, Mateus capítulo 4, a seguir o quê? Após o batismo de Jesus por João Batista. Foi levado Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Apenas estes 4 versos, convido você a orar comigo, apresentando a sua vida diante do Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça, misericórdia. E nessa noite, Deus, apresentamos as nossas vidas aqui, clamando: fale conosco, Senhor. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém. A proposta do tema de hoje é deserto, um lugar de travessia. Apelo a você que abra bem os ouvidos, o coração, porque certamente você vai se identificar com essa mensagem. O texto que nós lemos é um texto clássico, mas que de bate-pronto, ele quebra alguns paradigmas que muitos de nós temos. O texto fala que, após Jesus ser batizado, o texto paralelo do livro de Lucas fala que Jesus, saindo das águas, ele foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto. Então nós vemos Jesus ser levado para um local de isolamento. Independente do local ser desértico ou não, a região não tinha como ele se isolar, a não ser se ele saísse da cidade, e ao sair da cidade ele ia dar onde? Ele ia para o deserto. E ali, chegando no deserto, o primeiro ponto é que alguém o levou a este lugar. Quem? Segundo as Escrituras, quem conduziu a Cristo ao deserto foi o Espírito Santo. Então nós não podemos concluir que quem levou Jesus ao deserto foi o diabo. Não é obra do diabo, mas a obra de ter levado Jesus a passar por aquela provação foi feita pelo próprio Deus. Segundo ponto importante de ressaltar é que, estando no deserto, ele passou por tempos de privações, seja isso por vontade, voluntário ou por imposição. Diz que ali ele passou 40 dias e 40 noites sem alimentação. E nós imaginamos que, quando nós estamos num período de consagração, quando nós estamos num período de jejum, quando nós estamos num período de santificação, algo que está dentro da nossa mente é que nós temos mais poder, mais autoridade, mais bênção. Não é isso? Ou seja, eu vou me consagrar, eu vou buscar santificar ao Senhor, como diz o texto do Velho Testamento: santificai-vos, porque grandes coisas o Senhor fará em vosso meio. Mas o fato de que Jesus, ao sair para o deserto, ao estar em um período grande de jejum, o resultado foi que ele teve um encontro inesperado para nós. Quem que me encontra no final desse período de consagração? O próprio diabo. Não obstante o deserto já ser um lugar de sofrimento, de privação e de luta, ainda ao final de um período grande de fome, ele ainda encontra a sua bênção? Não, ele encontra mais provação ainda. Ele encontra alguém que chega até ele para provar a sua fé, a sua perseverança, a sua dependência, a sua humanidade, a sua divindade. Ele começa não duvidando da palavra, mas aplicando a palavra segundo a necessidade de Cristo. E isso é um perigo. Aplicar a palavra segundo a nossa necessidade é um grande perigo de heresias e um grande perigo de distorcer a palavra. Como seria então correto aplicar as nossas circunstâncias e as nossas necessidades à palavra, e não a palavra a nossa circunstância. O diabo começa: se tu és o filho de Deus, segundo a sua própria necessidade, o ronco que está no seu estômago, pede que essas pedras se transformem em pães. Jesus rebate, também usando a própria palavra, estão debatendo no livro de Deuteronômio, fica aqui a dica: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E assim se criou, então, no meio da igreja, um estereótipo: deserto. E alguns de nós, quando estamos falando, né, falando a respeito de momentos da nossa vida, falamos e atribuímos um momento de grande dificuldade como sendo um momento de deserto. Pastora Josi conversando comigo, né? Em um dos nossos momentos ali da sua convalescência, ela disse: nossa, mas que deserto que eu estou passando, né? Eu conversando, acredito que na semana com a minha irmã Tatiane, até eu falei, né? Deserto tá bravo, deserto tá difícil. Tenso. Aí eu uso muito a expressão tenso. Tá tenso. Mas aí você para e pensa: nós automaticamente associamos a palavra deserto a um período de luta, de dificuldade, de provação e de privação. Seria isso de todo errado? Não, acredito que não. Mas não apenas induzirmos ou concluirmos que o deserto seja um momento de luta, é preciso nós olharmos então para a palavra e vermos então um grande exemplo de deserto que nós temos, que é o povo de Israel que sai do Egito. E então entendemos alguns aspectos dessa travessia, como eu disse, deserto, um lugar de travessia. Aprendemos com seus erros, aprendemos com seus acertos, e trazer esta revelação, trazer este entendimento para as nossas vidas. E assim, nós vamos então aprender muito com o que a palavra de Deus nos ensina, e certamente ao sair por aquelas portas, você vai entender muito o que você está passando, por que você está passando e como vencer este momento na sua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Primeiro ponto de tudo, Êxodo capítulo 2. Vamos lá comigo. Livro de Êxodo, capítulo 2, verso 24. Hoje eu vou dividir a palavra com você. Então, se você achou e tem aquela voz, aqueles irmãos mais antigos vão lembrar do que eu estou falando. No auge da Araguaia FM aqui em Goiânia, aquela voz do momento romântico de Goiânia, que vão lembrar aquela voz de radialista, né? Vamos lá, é isso. Bem no momento do Humberto Aydar. Êxodo capítulo 2, verso 24. Quem encontrou, leia para o irmão do outro lado da igreja. Eu espero um dia fazer isso, você olhe lá longe, do outro lado da igreja, consiga te ouvir. Fique vexoso, não, irmão, pode ler. Êxodo 2, 24. Ok, que gemido é esse? Se na sua mente não estiver fresco a palavra de Deus, talvez esteja fresco a novela que recentemente passou na televisão. Mas nós sabemos que, depois do filho de Jacó, José, o povo entra no Egito, desfruta de um período de proteção, cuidado e paz, mas sobe ao trono do Egito um faraó que não conhecia José. E então ele faz do povo de Israel um povo escravo. E Israel ficou escravo por 400 séculos. E diz ali no relato bíblico que as hebreias, elas eram ótimas parteiras. Quanto mais o povo afligia o povo hebreu com serviço e com pouca comida, mais os povo hebreu tinha filhos. E o povo começou a ficar tão grande que o povo do Egito começou a ter medo deles. Imaginavam que poderia vir um inimigo aliançar com os escravos e viver uma revolta. nessa, como posso dizer, nessa inspiração do encontro de casais, você que é casado aqui hoje, ouça o que eu estou te dizendo. O povo hebreu era escravo, e quanto mais serviço, menos comida tinha, mais filho fazia. Entenderam o recado ou não? Então não é desculpa não, viu? Cansaço e luta nunca foi desculpa para os casados. Fica a dica aí do encontro de casais e perca o próximo. Tá bom? Continuando então, queridos. Esse povo estava ali preso, esse povo estava ali cativo, mas quando Deus se lembrou dele, Deus não disse assim, olha, ah, eu estou com pena deles, eles estão gemendo, eles estão sofrendo, diz. Não foi assim. Deus disse, lembrou Deus a sua aliança. Deus age por meio de aliança. Deus ele estabelece uma aliança, e essa aliança tem geralmente dois pontos. O ponto em que Deus dá a sua promessa e exige a contrapartida, um tipo de caminhada, obediência, fé. Então, pense bem nisso. Deus tinha uma aliança com Abraão. E qual era essa aliança? De ti farei uma grande nação. Leva ele a um lugar e diz, olha, tudo isso aqui ó, vai ser da tua descendência, Abraão. Tudo isso aqui vai pertencer a você, a sua família. Deus tinha uma promessa. E Deus, por meio da sua promessa, ele permanece fiel. Pense bem. Quando Deus liberta o povo dele do Egito, já estudamos aqui na escola dominical que ele está ali destruindo os deuses do Egito. Já entendemos também que ele está libertando o povo de um grande sofrimento. E estudamos também que o Egito simboliza trevas, então estava tirando o povo das trevas. Mas Deus está também pondo em prática o cumprimento do que era a sua palavra, da sua aliança. Quando eu digo então que o deserto, ele é um lugar de travessia entre o lugar de morte até o lugar da plena promessa, entre o lugar de sofrimento e aonde você está aprisionado, cativo, e até o lugar aonde você vai herdar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Então entendemos que o deserto não é o fim, mas é o meio. Deserto não é o começo nem o fim de nada, mas ele é o meio. Então, entre o estabelecimento da aliança que Deus tem com a sua vida e aquilo que Deus tem para você, é necessário. Não existe quem possa viver fora disso. É o meio pelo qual se chega à promessa de Deus. E esse meio chama-se deserto. Todo homem, toda mulher que deseja viver a vida de Deus, inevitavelmente será levado ao deserto. Ah, pastor. Então, se eu quiser viver a vida de Deus, eu vou passar pelo deserto? Então, eu vou decidir o quê? Não viver. E se você decidir não viver, você vai estar aonde? No Egito, preso, cativo. Então, entendam. Nós temos três pontos. Cativo, aprisionado, escravo, nas trevas, no pecado. Temos a promessa de Deus, temos a graça de Deus, viver debaixo da vontade de Deus, debaixo das plenas e poderosas promessas do Senhor, e entre um e outro existe a travessia, que se chama o deserto. Todos nós precisaremos ser purificados, aperfeiçoados, forjados por este caminhar chamado deserto. É o discipulado de Deus. Toda vez que Deus está preparando para levantar um homem de Deus ou uma mulher de Deus para uma grande obra, Ele o convida para dar um passeio no deserto. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com Elias. Foi assim com esses homens. Esses homens tiveram que ter um momento a sós com Deus. E na solidão com Deus, ele aprendeu a discernir a voz de Deus em meio a tantas outras vozes que lhe gritam no seu coração. Não apenas discernir a voz de Deus, mas aprender a depender de Deus. O deserto não é o começo, o deserto não é o fim, mas ele é o meio, a travessia entre a promessa e a conquista de Deus para a sua vida. Entendemos então que Deus age por meio de aliança. E aí, aonde eu e você, tantos mil anos depois, entramos nessa? Deus tem uma aliança conosco. O próprio Cristo, quando ele vai partilhar ali o momento da ceia, que não ainda era ceia, que era Páscoa, ele diz, este é o sangue da nova aliança. Então existe uma aliança entre nós e Deus por meio do seu Filho chamado Jesus Cristo. Essa aliança de igual forma tem a contrapartida daquilo que Deus nos exige, nossas obrigações, e aquilo que Deus nos promete, nossos direitos, que são as promessas dele. Uma delas, e uma das mais famosas, é se nós, né, se hoje, perdão, fugiu a palavra, ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Essa é a promessa. Se crermos no nome do Filho de Deus, seremos seus filhos. Seus filhos. Deus age por meio de uma aliança. Pergunte para você mesmo. Você tem uma aliança com Deus? Porque se você crê em Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, como Filho de Deus, como aquele que morreu, mas ressuscitou, e a cruz de Cristo é o lugar onde você recebe o perdão de Deus dos seus pecados, já não pergunto, mas afirmo que você tem uma aliança com Deus. E Deus tem uma aliança com você. Uma aliança por meio do sangue, que não pode ser desfeita, que não pode ser quebrada. Mas e aí, aonde entra então as nossas vidas? Diante deste entendimento de deserto. Porque é neste ponto em que Deus liberta o seu povo. E esse povo sai do Egito por meio do Mar Vermelho. E começa a caminhar no deserto. É nesse momento que nós aprendemos que o deserto não é o fim da promessa, mas é o meio pelo qual se chega à promessa. O problema não é se vai ter ou não vai ter deserto nas nossas vidas. O deserto não é o problema. É como se caminha pelo deserto é que é o problema. E trazendo essa contextualização, que deserto também é um momento de lutas, de grandes batalhas, é que nós vamos entender alguns erros que aconteceram nesse povo no deserto. E que esses erros, contribuíram para que muitos deles fizessem com que o deserto fosse o fim e não o meio. O primeiro grande risco disso chama-se, ouça bem, a murmuração e o desejo de voltar à velha vida. Em Números capítulo 11, capítulo 11, verso de número 4. Diz assim, preocupa não, no próximo eu vou pedir para que alguém leia. 11, verso 4 em diante. Vamos ler o 11 todo. Diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Queridos, eu acredito que isso é uma das, desculpa assim a expressão, é uma das piores desgraças na vida de qualquer crente. É ele chegar a essa infeliz conclusão que a vida dele, antes de Jesus, é melhor do que a atual. a infeliz conclusão dizendo, olha, eu não quero me envolver com as coisas de Deus, porque se eu não quero que, né, eu quero que Satanás fique quieto na dele ou na minha. Não existe meio termo. Não existe essa coisa de você se permitir dosar como se você tivesse o controle. Você precisa absorver este entendimento que o próprio Novo Testamento diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós, outrora, éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência. Nós estávamos longe, afastado de Deus pela nossa vã maneira de viver. Ou seja, nós, antes do Senhor, éramos, pois, escravos do nosso pecado e sujeitos a tudo aquilo que o pecado então nos obriga a fazer. Éramos prisioneiros. Agora, pois, em Cristo, nós que estávamos longe, fomos chegados, tragos para perto. Nós que éramos criatura, agora somos filhos. Nós que éramos trevas, agora somos luz do Senhor. Nós que antes andávamos desgarrados como quem golpeia o ar, temos um norte, uma direção e uma promessa viva dentro de nós. Somos de Deus. Deus é nosso. Porque Ele se doou a nós em Cristo Jesus. Mas muitos de nós não quer romper com a velha natureza. Ouça o que um homem disse há muitos e muitos séculos atrás. Seu nome, Charles Spurgeon. Ele disse, Jesus morreu não para fazer uma versão melhorada de nós. Ele não quer um Alessandro mais polido. Ele não quer um Alessandro mais bonzinho. Jesus não veio para melhorar ninguém. Ele veio para que nós pudéssemos ter uma nova vida. Se é necessário uma nova vida, é porque a velha não tem mais utilidade nenhuma diante de Deus. A nossa velha natureza era escrava e vendida ao pecado. Mas agora, mesmo que pequemos, já é diferente. Em que sentido? Porque nós pertencemos a Deus. Fomos comprados por Deus. Evangelho de João, capítulo 15, diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Continuando, e o vosso fruto permaneça, pede tudo que pedis meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Deus chamou, Deus, no meio das trevas, fez a sua luz brilhar sobre você, você hoje pertence a Ele. Esse povo, ele acendeu a ira do Senhor, desejando voltar a um estado de escravidão, um escravo de não ter cidadania, um escravo de não ser dono de si próprio, um estado de ser propriedade de Faraó, apenas porque naquele estado eles estavam tendo comida de peixe. As coisas que hoje você come, amanhã você nem mais lembra o gosto. Em que hoje você come, como diz as Escrituras, desce para o ventre e depois é jogado fora. Ou seja, esse povo estava trocando aquilo que é eterno por aquilo que é transitório, aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Quantos de nós não faz o mesmo? Quantos de nós não temos acendido a ira de Deus no deserto das nossas vidas, desejando voltar às mesmas práticas que outrahora fôssemos libertos por Cristo? Quantos de nós não tem desejo de voltar a viver as mesmas práticas que outrahora tínhamos? Nós só conhecemos a capacidade que nós temos de pecar quando a oportunidade do pecado nos bate à porta. É a mesma coisa de você oferecer lama para porcos. Eles vão se deitar e vão rolar. Sabe aquelas pegadinhas que aparecem nas televisões. Antigamente quem fazia isso muito era na época do Gugu, aqueles escândalos que aparecia à tarde. O cara estava na dele e aí oferecia ali, uma mulher vinha e cantava o cara e o cara cedia. O pecado, ou seja, nós só conhecemos a nossa capacidade de renunciar e de dizer não à velha natureza, ao velho Egito que vive dentro de nós, quando essa oportunidade nos é oferecida. Quer saber se você realmente tem coragem de pegar o que não é seu? A não ser até o momento que você vê algo ali disponível. Não é verdade? Entende ou não? Ou seja, você não pode dizer que você não tem coragem de pegar aquilo que não é seu, até que aquilo que não seja seu esteja disponível para que você pegue. Entende isso? É por meio da tentação, é por meio da provação que a sua fé é validada, para que a sua fé ela é testificada. Pedro disse isso de forma tão graciosa no capítulo de número 1, ou se eu não me engano, a partir do verso 3, ele diz assim: a nossa fé, muito mais valiosa do que o ouro, que é purificado pelo fogo. Pense nisso, que é provada pelo fogo. Então, quando Deus te leva para o deserto, Ele não está querendo destruir você. Deus não está querendo matar você. Você acha que Deus ia ter o trabalho de mandar Jesus, do seu filho morrer na cruz, todo aquele processo, para depois permitir que você se perca? Você acha que essa é a intenção de Deus? Não é. Deus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Cristo, diz as Escrituras. É nesse sentido que eu quero que você entenda. Você é nova criatura do Senhor. Não permita que o olhar do passado te seduza. Não permita que Satanás distorça a sua capacidade de enxergar o seu presente. Cristo, em uma das suas parábolas, disse: a quem compararei o reino dos céus? É comparado a uma mulher, perdão, vamos dizer uma outra comparação, é comparado a um homem que achou uma grande pérola, uma grande e preciosa pérola. Então ele vai e vende tudo e compra essa pérola. O que que Cristo está dizendo? Está dizendo que a sua vida em Deus, que aquilo que Ele fez por você, é a coisa mais valiosa da sua vida. Tudo aquilo que é transitório, que pode ser a maior alegria, o maior prazer que o mundo pode oferecer, isso não é nada diante do que Cristo nos oferece. Mas nós só conseguiremos valorizar o que nós temos se reconhecermos o quão valioso Ele é. O quão valioso Ele é. Esses homens do deserto, eles estavam reclamando porque tinham somente maná. E a murmuração deles cegou os olhos deles de tal forma que eles não conseguiram nem sequer compreender, assimilar, que durante o dia tinha uma nuvem que impedia com que o sol castigasse e eles pudessem caminhar debaixo de direção e debaixo de proteção. E de noite, uma coluna de fogo que o aquecia, que iluminava, que direcionava e que protegia. Deus, na frente e acima e diante deles o tempo todo. E milagrosamente, Deus mandando maná, comida que descia do céu, de forma milagrosa, de forma, né, ao ponto que o maná se desfazia à tarde, perdia, não é isso? De forma que era uma provisão diária. Quantos dias? Quantos dias, igreja? 40 anos. Mesmo diante de um povo rebelde e maldizente, a maioria deles, A graça, a provisão, o sustento, o amor de Deus permanecia junto. Deserto é lugar fácil, mas é um lugar que Deus não vira as costas para você. Você pode não conseguir ver, mas Deus está lá, cuidando, provendo, protegendo, sustentando, direcionando a sua vida. Deserto não é um lugar que destrói, mas é um lugar que tira de você as melhores coisas que você tem, se assim você permitir. Quer forjar em você o que há de melhor em você. O problema não é o deserto, é como nós enxergamos o deserto. Existe um lugar, para aqueles que estão na escola dominical, está bem fresco isso, chamado Cades Barneia. Os mais antigos da fé vão lembrar de Cades Barneia, um grupo de rock do qual surgiu um famoso cantor, um dos precursores do rock gospel nacional, chamado Brother Simeon. Todo moderninho na época, hoje seria tido como ultrapassado. Mas esse lugar é um lugar importante. Pastor, eu nem lembro de Cades Barneia na Bíblia. O que é isso? Bom lembrar que Moisés enviou 12 espias. 10 disseram: é muito difícil carregar o fruto. Os gigantes são muito fortes. 2 disse: é muito grande as bênçãos. E se Deus mandou, eles vão cair. O problema não é o deserto. O problema é como você vê Deus em você no deserto. Os 10 espias declinaram da fé, caíram da fé. Eles visualizaram e eles deram muito mais importância para o momento da dor. Eles supervalorizaram o momento da dificuldade. É o que eu chamo da idolatria da dor. Eles olharam para aquela circunstância e eles disseram: é muito difícil, nós não vamos dar conta, nós vamos perecer, nós não vamos conseguir. Deus trouxe isso aqui para a gente que morra. Deus não tem mais alegria na nossa vida. Deus está aí castigando. Mas os 2 viram a oportunidade do milagre de Deus acontecer. A mesma circunstância, 2 formas de ver diferentes. Primeiro que eu disse para vocês que Deus age por meio de aliança. E disse para você que o deserto não é o começo e não é o fim, mas é o meio. E disse que o problema não é ter ou não deserto. Não temos escolha. Todos nós iremos passar mais cedo, mais tarde, repetidas vezes. Eu acho que estou formando em deserto, né? Repetidas vezes. Mas o problema não é o início, não é o fim, é como você caminha no deserto. E disse que devemos tomar cuidado com a murmuração e com o desejo de voltar à velha vida, porque isso é uma das causas que acendeu a ira de Deus. Deus, ele teve tanta raiva do coração inconstante daquele povo, que ele mandou fogo, e o fogo começou consumindo por volta, e o povo assustado foi lá e disse: Moisés, dá um jeitinho de calmar o velho aí, porque o negócio está difícil. Moisés intercedeu, e Deus então apaziguou e o fogo apagou. Segundo ponto, nós devemos evitar então a murmuração e o desejo de voltar. Segundo ponto que eu quero abordar com vocês: a forma como nós caminhamos no deserto determina o tempo de deserto. Qual foi a atitude do povo? Murmuração. Sabe qual foi a consequência disso? Vem comigo em Deuteronômio capítulo 1, primeiro versículo do livro, vamos lá. Primeiro capítulo de Deuteronômio, último livro do Pentateuco, quinto livro da Bíblia. Quem encontrar, por favor, pode ler Deuteronômio 1, 2. Vocês, acho que quem não teve oportunidade ainda de estudar vai ficar assustado com isso. Quem encontrou, pode ler Deuteronômio 1, 2, capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 2.
Jornada de 12 dias, a desde Oreb, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz, Barnea.
É 12?
Não, é 1 quê?
Não, você disse 12 dias?
12 dias.
12?
Não, é
11
dias.
11. Ufa, frio, uai. Então tá. Você leu na sua Bíblia, não estou inventando isso, a nossa irmã testemunhou lendo, o caminho entre o Monte Oreb e Cádiz Barnea é quantos dias? Sabe o que quer dizer isso, queridos? Isso é o tempo que se levava para sair do Egito até chegar em Canaã. Quantos dias? 11. Eles ficaram quanto tempo andando? 40 anos. O tempo de deserto é fruto daquilo que colhe dos seus lábios. Qual foi a atitude do povo quando entrou no deserto? Ao invés de resignação e de confiar na soberania de Deus, eles inclinaram o seu coração a um espírito e a uma postura de murmuração. E uma travessia que iria durar poucos meses, por assim dizer, com toda aquela indumentária de 1 milhão de pessoas, mas um caminho de 11 jornadas, algumas Bíblias dizem, 11 jornadas, 11 dias, durou 40 anos. O que, que determina o meu tempo de deserto? É o deserto? Não, é a forma como eu caminho por ele. Me esqueço da aliança de Deus, me esqueço da promessa de Deus, e começo a atentar para as circunstâncias. E atentando para as circunstâncias adversas, dando ênfase para as circunstâncias, esqueço da promessa e da grandeza de Deus e digo: Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus está me testando, Deus está me castigando. Então meu coração se inclina e os meus lábios se tornam algo chamado maldizente, maledicência. E dos frutos dos nossos lábios, muitas vezes a gente vive. E esse povo colheu, ao invés de graça, a ira de Deus nas suas vidas, por causa da maledicência da sua vida. E algo que duraria poucos dias ou poucos meses, durou 40 anos. Forte, não, igreja? 40 anos. Agora, sabe o que é pior de tudo isso? É que continuamos como este povo e como este povo tendo a síndrome do Éden. Vamos lá em Êxodo 32. Se você está em Deuteronômio, então só dá uma rezinha aí. Êxodo 32. Quem encontrou, pode ler o primeiro verso para a gente, por favor. Primeiro, segundo.
O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses e que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim.
Vai até o quarto, por favor.
Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo.
E modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Nota que é algo processual e contínuo. Deus liberta aquele povo das trevas, do cativeiro, da escravidão. Aquele povo, diante das circunstâncias do deserto, decidem olhar para trás e murmuram contra Deus. A atitude de não resignação faz com que o deserto, que duraria poucos dias, durasse 100 anos. E então eles estão diante de mais uma efetiva manifestação do poder de Deus. E então, mais uma vez, não apenas o deserto está difícil, e eles têm agora a possibilidade de perder aquilo que chamamos o guia deles, que é Moisés. Mesmo em pouco tempo, o coração daquele povo, sem direção, sem uma pessoa que os conduzisse, e diante da aflição do deserto, eles buscam para si a idolatria. Da mesma forma, muitos de nós, não suportando as pressões da vida, as lutas e as adversidades dos desertos que nós estamos vivendo, negociamos princípios e abrimos mão da fé. E por causa da aflição da necessidade, muitas vezes vamos atrás de pseudo-manifestações que chamamos de Deus. Esse povo achou que Deus não apenas havia se esquecido deles, mas que também agora Moisés não tinha dado mais notícia, que eles estavam sem direção. E eles então foram atrás de ídolos para a vida deles. Queridos, da mesma forma, isso que eu vou falar é muito sério, muito importante. Da mesma forma, muitos de nós, têm ido atrás de ídolos nos dias de hoje. Nós servimos muito mais a pessoas do que propriamente a palavra. Servimos muito mais a circunstâncias do que propriamente a Deus. Lembra que eu disse para vocês que o deserto, ele é o meio pelo qual você chegará às promessas de Deus para a sua vida. E a grande diferença é como você anda no meio do deserto. Seja qual for a circunstância de adversidade da sua vida, como você reage a elas, determinará a sua vitória. A pior atitude que você pode ter foram as atitudes que essas pessoas tiveram: murmuração, descrédito, idolatria. Pense bem, há quanto tempo umas circunstâncias não mudam na sua vida? Se Deus tem uma aliança com você, isso aqui é algo profético. Se Deus tem uma aliança com você, a circunstância não vai mudar se você não mudar. Porque Deus está usando a circunstância para mudar você. Então não adianta você se revoltar, porque enquanto você não mudar, as circunstâncias também não mudarão. Porque o deserto não é uma maldição, o deserto é bênção de Deus para transformação minha e sua. É o deserto que forja o nosso caráter e nos aproxima do Senhor. É nesse sentido que eu posso pegar o texto de Romanos e citá-lo de forma tão tremenda, dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. A aflição que você possa estar passando não veio para destruir a sua vida, mas para te aproximar mais do Senhor. Eu não posso dizer que para aproximar o Senhor de você, porque Deus sempre esteve perto. As circunstâncias de luta na vida do crente não determinam a sua falta de fé, mas é Deus dizendo para você o tanto que você é importante, que Ele decidiu trabalhar pessoalmente na sua vida. Não se revolte com o deserto, não se escandalize com o período de luta. Antes é quebrante o seu coração, dizendo: Deus, não permita que eu permaneça neste deserto além do tempo que eu posso suportar. Não permita, Deus, que este deserto seja a minha sepultura. Não permita que este deserto seja o lugar da minha perdição. Muito pelo contrário, dá-me o espírito, por assim dizer, né? A postura, a conduta. Dá-me então o espírito de Josué e de Caleb. Pessoas nobres, excelentes, que mesmo a mais dura adversidade, conseguiram vislumbrar a grandeza e a fidelidade do Deus na vida deles. Imagine então, queridos, essa mesma unção na vida do profeta Abacuque, quando divinamente que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que haja em nós a mesma postura que houve na vida de Eliseu, um profeta do Senhor, nobre desde o seu chamado, porque o dia que Deus chamou Eliseu, Eliseu cuidava de quê, queridos? Cuidava de gado, não era isso? Mas eu me lembro, se eu não me engano, que ele fez um grande churrasco, queimou tudo no holocausto. Depois vocês confirmam só para mim, tá? Eliseu, quando ele é chamado por Deus, ele faz um sacrifício. Ele faz um sacrifício. E ele pega o quê? Todas as suas posses, todo o seu rebanho, e oferece a Deus em holocausto. Estou pedindo para que você faça isso. Já vi muito pregador leviano usar esse texto para fazer isso. Não. O que Deus está dizendo é que as suas necessidades, que aquilo que você possui neste mundo, não podem ser obstáculo para que você se achegue a Deus. Eliseu foi chamado por Deus, e então Eliseu, ele foi e abandonou tudo do seu passado e avançou diante do Senhor para o chamado de Deus. O que aconteceu com isso? Qual foi o resultado disso? O que Eliseu pediu para Elias? Que ele tivesse porção para Elias, para Deus, né? Dobrada no Espírito. Tudo que Elias fez, testificamos que Eliseu fez o dobro, duas vezes mais. Homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. Eu estou olhando para você nessa noite, dia 19 de junho de 2016. E acredito que qualquer que seja a circunstância, ou a luta, ou a adversidade que você esteja passando, não podem ser comparadas com as promessas de Deus na sua vida. E posso, sem medo de errar, sem medo de ser uma pessoa que esteja mentindo para você, porque a palavra me confere esse direito, de dizer para você, persevere. Não se escandalize com o momento de lutas e de adversidades na sua vida. Permaneça firmes no Senhor. Deus não te tirou da sua vida que você vivia para fazer com que você se perca. Não. Deus tem um projeto na sua vida. Queridos, diga para o irmão que está do seu lado. Vou dizer aqui para o irmão aqui, Leandro. Não permita, Leandro, que o deserto seja a sua sepultura. Mas que ele seja o lugar onde você vai ser mais próximo de Deus. Não permita que o deserto seja a sua sepultura. Tem que ser um lugar onde você se torna íntimo do Senhor. Tem que ser um lugar onde você se torna próximo de Deus.
Amém, Jesus.
Tem que ser um lugar onde você conheça Deus. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó é um homem que Deus testemunhava a respeito dele, da sua fidelidade. Jó era um homem de um caráter tão criterioso que ele dava o dízimo por ele e pelos seus filhos. Ele fazia o sacrifício por ele e pelos seus filhos, com medo de que porventura os seus filhos estivessem pecando e ele não cumpria essa legalidade diante de Deus. Esse homem perdeu quase tudo, perdeu saúde, perdeu respeito, perdeu bens. Mas no final, esse homem diz que ele começou a possuir algo que ele nunca teve. Mesmo tendo saúde, família, respeito e dinheiro, ele conquistou algo que ele nunca teve. Ele disse, antes, eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas agora os meus olhos contemplam o Senhor. O deserto da vida de Jó não fez com que Jó se afastasse de Deus. Por mais que ele tenha tido alguns altos e baixos, mas fez com que ele aproximasse de Deus. Aproximasse de Deus. O que você está vivendo nos dias de hoje, irmão e irmã? Tem sido dias difíceis? Não acredite que você é o único que está passando por isso, não, porque muitos outros também estão passando por lutas. Mas não obstante a adversidade que você esteja passando, eu quero dizer para você que Deus permanece fiel. E Ele está aqui, diante de você, para abençoar a sua vida. O que vai determinar o destino do deserto não é a mão de Deus, porque ela já está sobre a sua vida. É como nós caminhamos no deserto. A promessa foi para todo o povo, mas não foram todos que conquistaram a promessa. Há aqueles que se permitiram murmurar, a idolatria, a apostasia, que é o afastar da fé. E para esses, o deserto não foi um lugar de intimidade. O deserto se tornou um cemitério. Mas para aqueles que entenderam a graça de Deus em meio à mais dura adversidade, o deserto nunca foi um lugar de frieza, foi um lugar de intimidade. Porque mesmo que, ainda que a luta teve dura no deserto, eles testemunharam água saindo da rocha, maná caindo no céu, Deus se manifestando na vida deles, de dia e de noite, Deus falando com eles, de dia e de noite. Eles desfrutaram de intimidade, de provisão e de proteção. E igualmente Deus promete todas essas coisas para nossas vidas em Cristo Jesus. Proteção, provisão e direção. Em Cristo Jesus não existe circunstância adversa que pode desfazer aquilo que Deus tem para nossas vidas. A minha oração, encerrando essa mensagem, é que você, irmão, seja apenas um peregrino no deserto. Que você entenda em nome de Jesus que o deserto é uma travessia, é um meio, nunca um início, nunca um fim. E a perseverança é a principal.